Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Gostaria inicialmente de cumprimentar os presentes, Gilberto, da Rádio São Roque, sempre está aqui conosco, presente, demais que aí estão, que nos honram com suas presenças. Consulta aos nobres vereadores se há alteração a fazer na ata da sessão ordinária realizada dia 15 de maio. Em regime de votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária vereadora Neuza que faça a leitura das correspondências apresentadas à mesa.
Boa noite a todos. Justificativa do substitutivo ao projeto de lei número 13/2017. Excelentíssimo senhor Odacir José Stefanello Busato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Nova Palma, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o substitutivo do projeto de lei número 13/2017, o qual institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Nova Palma. O presente substitutivo se faz necessário a fim de ampliar as possibilidades de parcelamento aos contribuintes em débito com o município e para que os contribuintes em débitos que efetuarem o pagamento à vista não se beneficiem de 100% de isenção de multa e juros, a fim de não incentivar a inadimplência, bem como acrescenta e amplia as possibilidades de parcelamento a fim de promover maiores condições de adesão ao programa Refis, concedendo isonomia aos contribuintes. Eis que com a ampliação do número de parcelas, está se possibilitando aos menos favorecidos financeiramente de igual forma saldar com suas obrigações. Contamos com a atenção de Vossas Excelências no trato dos assuntos de interesse público e rogamos pela aprovação do presente substitutivo de projeto de lei. Atenciosamente, Nova Palma, 22 de maio de 2017, vereador Beto Piovesan, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Proposição número 36/2017, da vereadora Neuza Rossato. Pedido de providências. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social, providencie a colocação de uma cadeira de rodas na ambulância do município. Justificativo. O pedido se faz necessário para o melhor trabalho dos socorristas, uma vez que em algumas casas não se consegue entrar com a maca e também para aqueles casos em que não há necessidade da maca para transportar o paciente, facilitando o trabalho se houvesse uma cadeira de rodas. Sala de Sessões, 22 de maio de 2017, vereadora Neuza Rossato. Proposição número 37/2017, do vereador Tiago Faco. Pedido de informações. Que o Poder Executivo Municipal forneça a relação completa de horas máquinas, pagas e realizadas e as pagas e ainda não realizadas pela Secretaria competente no período de 1º de janeiro a 22 de maio. Justificativa será verbal. Sala de Sessões, 22 de maio de 2017, vereador Tiago Faco. Moção número 04/2017. A Câmara Municipal nesta cidade. Os vereadores da Câmara Municipal de Nova Palma, com fundamento no artigo 199, parágrafo 2º, inciso 20, do Regimento Interno, requerem à colenda casa que, após a apresentação regimental, seja enviado a seguinte: moção de pesar aos familiares da senhora Carolina Marion Pegoraro pelo seu falecimento ocorrido dia 19 de maio. Sala de Sessões, 22 de maio de 2017, assinado por todos os vereadores. Era isso, senhor presidente.
Passamos para o espaço do grande expediente. Temos inscrito o vereador Reni para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 10 minutos.
cumprimentar o presidente da casa, da Cirguzato, colegas vereadores, vereadora Neuza, comunidade aqui presente. Hoje nós temos um projeto para ser apreciado na casa, que institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores, que visa o incremento do ICMS, do qual sou relator. Ele já esteve, foi trazido à casa semana passada, e nós solicitamos a rúbrica da onde viriam os recursos, e nessa, hoje foi apresentado pelo Poder Executivo essa rúbrica, e eu como relator estou dando o parecer favorável e vamos votar favorável esse projeto, tudo que visa o incremento de ICMS no momento de crise que nós estamos vivendo no país, no estado, no município, é importante, então vai ter nosso apoio. Esperamos que realmente haja sim um incremento de ICMS. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre a questão da reforma da Previdência Trabalhista, que eu nunca me manifestei aqui, somente na reunião do sindicato, dos trabalhadores rurais, que estava prestes a ser votado nos próximos dias, e dizer que eu sou contra essa reforma. Dos moldes que ela foi apresentada, está sendo apresentada pelo relator, porque a afirmação que tem que se fazer a reforma da Previdência é porque existe um déficit na Previdência. Eu estive pesquisando e conversando com certas pessoas e analisando alguns dados do governo mesmo. Dizem que a reforma da Previdência é por causa do déficit. Então, enquanto o governo propõe que o brasileiro trabalhe por mais tempo para se aposentar, a reforma da Previdência ignora os 426 bilhões de reais que grandes empresas não estão pagando os impostos para o governo. Então, se o governo tem o real interesse de fazer sanar esse déficit, primeiro ele tem que cobrar os devedores, que é um dinheiro que está aí para ser cobrado e ele não está cobrando. Não ir para cima do nosso pequeno agricultor, que vai ter que trabalhar mais tempo para o trabalhador urbano, que é assalariado, vai ter que trabalhar mais tempo para pagar um rombo que a culpa não é dele. O agricultor, um exemplo, agricultor, a contribuição é o Fundo Rural, é 2,3, se não me engano, né? Ele contribui, hoje, por exemplo, contribui até se aposentar, se o presidente é aposentado, se aposentando, está para se aposentar. Mas o senhor continua produzindo, continua plantando e continua vendendo seu produto. O senhor vai continuar contribuindo igual com o seu 2,3 para ajudar a aposentadoria de outros agricultores. Da mesma forma, o empresário rural. Ele tem o seu empregado, ele desconta para o empregado e tem a contribuição dele mesmo. Ele também, quando vai vender o seu produto, contribui com 2,3. Esse dinheiro entra para o INSS. E aí, a culpa é do agricultor, a culpa é do pequeno empregado rural da cidade, que ganha seu salário mínimo. Aí onde nós temos entre os maiores devedores, uma empresa que foi semana passada, JBS, Marfrig, algumas prefeituras, o Banco como o Bradesco, esses são os maiores devedores, entre os maiores devedores da Previdência. Aí nós vamos entregar a votação de uma reforma que agricultores, que o trabalhador urbano demorou anos para conseguir, em duas votações, uma na Câmara e no Senado. Por quem? Por senadores que são comprados por empresários, por um governo que assumiu interinamente e também, semana passada, a gente viu que está numa situação bastante delicada, essas pessoas que vão votar a reforma da Previdência e trabalhista. Isso não é de se aceitar. Não tem como nós aceitar isso. Então fica aqui as minhas colocações nesse sentido. Esperamos, ainda bem, que eu acho que agora vai dar uma parada nessa questão da reforma da Previdência Trabalhista, porque é uma reforma muito séria para ser feita a toque de caixa. Isso tem que, uma coisa tem que ser pensada com mais calma, ouvir mais a comunidade. É como diz o cara aquele, tem que fazer um trechinho de asfalto, não querer fazer um asfalto uma vez só. Fazer um trechinho, mas com calma. E eu acho que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista tem que ser dessa forma. Obrigado, senhor presidente.
Temos inscrito o vereador Fernando para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso amigo Gilberto, na rádio, e os que estão se fazem presente. Senhor Presidente, gostaria, em primeiro lugar, eu como aluno do EJA, fazer um agradecimento de sexta-feira passada a todos que estiveram lá, que foi muito lindo a gente poder estar lá participando e vendo os colegas vereadores que puderam, né, tá e dando incentivo para a gente, que isso é uma coisa muito importante. Então, obrigado aos que puderam se fazer presente. Também, senhor presidente, eu sou um vereador que às vezes gosto de criticar, mas também quando tem que agradecer, quando a gente vê que a coisa está certa, eu gosto de vir falar. Eu estive fazendo os pedidos, né, de coisas que são pequenas, mas para quem precisa, fica grande. Então fiz uns pedidos de uma lixeira, de umas tampas de concreto para ser colocado. E hoje eu estive falando com o secretário de obras e ele tem colocado a lixeira na rua ali onde eu moro, em frente ao seu Padilha, no seu Portela. Hoje à tarde eu fui ali, não estava ainda resolvido aquele problema, estive lá, liguei pro secretário, ó, tem que ser feito isso aqui. Então são coisas que muitas vezes acabam esquecendo, ou por fim, né, são coisas que eu tenho que agradecer, eles acabaram indo lá, levaram estradas, que a semana passada eu fui acompanhar, que tinha comentado que bastante parte de estradas, quem vai a Caimborá sabe que Linha 5, Vila Cruz, que é um dos trechos que tem mais muitos bicos de pedra, estavam colocando cascalho. Então, a gente tem um líder do governo que pode levar também o prefeito e dizer que a gente cobra, mas a gente agradece, né? Então, fico feliz, posso dar os parabéns a ele. Também no domingo de manhã, a gente acompanhou a saída dos motoqueiros, estive o prefeito lá, né? E a gente, quando a gente pode participar, a gente tem que participar, porque a gente chega nos lugares e as pessoas valorizam a gente. Ontem à tarde, senhor presidente, o senhor mesmo sabe que a gente estava em Polese, colega vereador Beto, a gente almoçou em Polese, a gente pôde ver tantas coisas, né, tantas coisas ser feitas que a gente não tem muita experiência, e a gente vê que logo a gente vai ter uma feira em São Francisco, né. Então a gente chegou lá e cobrou, porque eles também vêm para o nosso município. Então eu acho que é importante a presença de nós vereadores e prefeito, enfim, que puderem ir participar. Isso é uma coisa que só vai trazer alegria para nós e que a gente consiga receber o retorno disso. E também gostaria de pedir uma moção de pesar para o Valei Kraus. Né, gostaria que fosse enviada, né, que ele acabou, fiquei sabendo que ele faleceu, um amigo da gente conhecido. Então gostaria de fazer esse pedido. Por hoje era só, obrigado.
Vereador, só não foi feito isso hoje porque está sendo velado ainda, né? Então nós esperamos para a próxima sessão. Nós já comentamos hoje, certamente vai ser feito para ele também.
Certo.
Uma moção de pesar para os familiares.
Obrigado.
Temos inscrito o vereador Cláudio para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. O povo que nos prestigia sempre. A gente só gostaria de comentar sobre a instituição do Programa Municipal de Premiação, que é interessante para a arrecadação até para o próprio município. E que isso venha a trazer recursos, não para o município, mas para o estado e o país. Porque a gente vê, já vinha essas denúncias e coisas, mas só que a última semana é uma coisa bastante comentada e a gente acompanha um pouco. Não gosta muito de acompanhar porque a gente vê que as pessoas hoje pensam que a honestidade, tu ser honesto, A gente tem que começar desde as pequenas coisas, aqui na, em casa mesmo, a gente tem os filhos e sabe disso, que eles dizem, ah, mas isso não é assim, não, a gente, tu tem que começar nas pequenas coisas, em casa, no colégio, a partir dali você vai aprendendo a ser honesto. Se você planta honestidade na gurizada, nos teus filhos, quem é professor, boas pessoas mesmo, o teu exemplo de ser honesto, as pessoas veem isso. Então hoje, eu acho que tu diz assim, ah, eu sou honesto, os caras vão rir de ti. A classe política hoje, eu acho que é uma das mais desacreditadas que existe. Então, a gente entrou como vereador assim, mas a gente se sente até, às vezes até mal quando as pessoas chegam e te falam, pá, mas são todos ladrão. Digo, Matias, digo, não, peraí, também tem coisas que tu não pode generalizar. Mas hoje, olha, tá difícil, olha, tá difícil ser honesto. Então, aí falam, tem a reforma da Previdência, tem a reforma trabalhista que o colega Guingo falou. Aí quem é que vai fazer isso aí? Você vê lá os nomes das pessoas lá. Ah, eles estão envolvidos em 5, 10 processos lá. Ah, mas eles são os que estão lá na frente. Tá aí nós. Uma vez que eu fazia um negócio do sindicato, eu lembro que a gente participava mais quando podia, ali, tu fazia ali para juntar 20, 30 mil pessoas, era fácil. Hoje as pessoas parece que estão tão acostumadas a ver, ah, o cara desviou lá, ah, ele vai pagar 100 e poucos milhões lá depois desse livro. Mas, então, olha, a gente tem que parar e pensar um pouco. Ainda uma, gostaria de ser com a Neuza. Esse pedido dela a gente já tinha uma vez pedido, mas a gente gostou que veio de novo para colocar na ambulância uma maca, que é, a gente que trabalha nela acha que é necessário. De repente uma cadeira de rodas, de repente tem uns modelos diferentes, umas mais simplesinhas que não ocuparia espaço, que a gente que trabalha sabe da dificuldade de transportar pacientes. É difícil, as casas não foram planejadas para entrar maca, geralmente é para a gente entrar caminhando, né? Mas acontece que às vezes tem pessoas acamadas, tem pessoas, e quem arca com isso aí geralmente é os motoristas, né? A gente quando vai transportar, e tem pessoas que são leves, mas tem pessoas que às vezes são um pouquinho mais pesadas. Mas fazer o quê? E tem também um pedido que a gente fez, o primeiro pedido que eu tinha feito, era uma colocação de tubo na rua Dom Antônio Reis com a Luciano Descove, lá perto do seu Cridão, em cima, aí na esquina. Que outro dia também, a chuva foi, deu ali em torno de 50, quase 60 milímetros, e a água veio rua abaixo, só acabou não entrando nas casas ali. A gente tinha feito um pedido e a gente gostaria de renovar esse pedido, que eles tinham dito que a hora que vinha tubos, né? Já fazem uns 3 meses, mais ou menos, que a gente fez esse pedido. Então a gente gostaria de reforçar esse pedido. Seria isso, senhor presidente? Obrigado.
Temos inscrito o vereador Beto para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Tem pedido de informações, tem a resposta? Como é que está o prazo do pedido, se está nos 30 dias?
Segundo a temporada, que vai fechar 60 dias, já que foi feito.
Então, eu gostaria que a mesa tomasse providências, porque não é possível... Eu nem sabia disso, senhor presidente. Porque eu vou falar sobre a arrecadação municipal, que vai acontecer com o Refis, que nós vamos acabar fazendo uma emenda e aprovando. E que justamente o objetivo é arrecadar dinheiro para o município. Só que nós, numa dormida, botamos fora milhões com a perda daquela ação famosa. Pena que hoje o plenário está um pouco diminuído, seleto, mas diminuído. As pessoas têm que saber disso. Nós perdemos o ICMS e agora temos que buscar, garimpar recursos aí nesta crise que nós estamos vivendo, por conta da sem-vergonhice que está em Brasília, que tiraram um presidente porque era sem-vergonha e colocaram outro que é pior, dizendo que ia melhorar o país. Não melhorou nada. A gente está vendo que o alinhamento aí, e veio dinheiro até para cá, até para o Rio Grande, até para o nosso governador aí veio dinheiro, um milhão e meio, repassado pelo Aécio Neves, que é da mesma corja. E tem os meus lá também, que são tudo igual, eu falei no mesmo saco. Agora aqui nós não. Avessaram nossas contas aqui na administração, as nossas administrações todas, e a nossa última agora, do Adroaldo e minha, fizeram até uma auditoria. Não tiveram coragem de mandar para cá. Mas nós vamos insistir. Esse, nós precisamos saber, é um desrespeito com o legislativo. Nós votamos, aprovamos, mandamos e não vem a resposta. É só dizer, a ação existe ou não existe. Ou não tem o que fazer. É simples. É a promessa que foi feita para ganhar a eleição também, junto com outras promessas, dizendo que iam recuperar o dinheiro da usina Dona Francisca, os outros 50%. Porque perderam tudo. O prefeito Adroaldo e nós recuperamos 50% em Brasília, com muito sacrifício, lá no STJ, lá em Brasília. Fizemos um acordo com o Agudo. Não estavam satisfeitos na campanha, vamos buscar os outros 50%. Cadê? Nós estamos agora já no, quase no final de maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses para fazer uma ação. É muito menos trabalho do que para contestar. Embora para contestar também dormiram, porque perderam. E agora nós temos que garimpar recursos, como eu dizia. E ainda veio um projeto de lei que dizia... Esse é o tamanho do projeto de lei, ó. O Tiago já falou sobre isso, o tamanho do projeto, da singeleza do projeto. Isso aqui é o... É, a concessão de... juro e multa, anistia do juro e da multa para quem deve para o município. Então, iam conceder 100% do juro e da multa para quem se habilitasse a pagar em 30 dias. Todos os devedores de impostos do nosso município, vários eu já disse aqui nesta casa, iam ter a oportunidade de pagar o débito em 30 dias, à vista, sem juro e sem multa. Tá? E depois, em 5 vezes, baixar para 70%. Nós discutimos na ocasião, contestamos, dissemos que era um absurdo, o prefeito retirou, voltou o projeto, e nós agora, para que dê uma democratizada e se faça justiça com todos que estão devendo, e não só se privilegiar quem tinha o dinheiro para pagar à vista e no bolso, nós estamos abrindo a possibilidade de pagar em mais vezes. Porque a lista que nós temos em mãos, eu não tenho aqui agora, não traz só grandes devedores, traz também aqueles que não têm dificuldades efetivamente de pagar. Então o que nós estamos fazendo é ampliando as prestações. Com desconto menor para quem pagar à vista, e não 100%, 80% para quem pagar à vista. Em 10 vezes, o desconto fica em 60% do juro da multa. E em 20 vezes, metade do juro da multa. Então, tem todas as alternativas aí. Quem efetivamente quiser pagar, tenha parcelado ou não, tenha execução no fórum ou não, vai ter condições de pagar em igualdade de condições. Isso não é iniciativa nossa. A nossa é a emenda. Nós estamos fazendo uma emenda que se chama substitutivo ao projeto do executivo. Quem está querendo anistiar é o prefeito. Duas oportunidades. Está insistindo, quer fazer, tudo bem, nós concordamos, tem que arrecadar. Nós fizemos um substituto melhorando as condições para que todos tenham condições de pagar de acordo com as suas disponibilidades financeiras. Já que quer fazer, vamos concordar. achamos que é justo. Isso já aconteceu, é bem verdade, nas administrações passadas, é o refis, né? E nós achamos justo, desta maneira. Então nós vamos ter oportunidade de falar nas entrevistas, depois na Rádio São Roque, e de divulgar que nós ampliamos as condições para as pessoas pagarem, que é uma emenda da nossa bancada. Nós que estamos fazendo, os vereadores de oposição. Vereador Fernando, realmente nós participamos também das festividades. Sempre que possível, a gente se faz presente prestigiando. Nós que somos um pouco de autoridade, né? Pelo menos é assim que eles nos dizem. Autoridade na palma, vereador, né? Sem vaidade nenhuma, mas enfim, a gente vai lá representar o município. E o senhor foi lá prestigiar e certamente conclamar que as pessoas venham para a nossa festa que vai acontecer ali na base. E eu espero que o executivo, que o prefeito, que a prefeitura faça uma contribuição, não tanto generosa, mas justa, de acordo com aquilo que já foi alcançado no futuro, no passado, por outras administrações, e que satisfaça as necessidades da comissão, que vai ter muito trabalho pela frente. Então a gente também está aguardando a decisão do executivo, para depois nós também fazermos a participação financeira da Câmara de Vereadores. Mas eu quero dizer que, ao mesmo tempo que você está preocupado, e nós preocupados, o nosso presidente da Câmara, nós tivemos na linha base no sábado, o presidente disse, ó, amanhã eu vou ter que ir, porque o presidente da Câmara de São João do Polês me convocou, me convidou para ir lá prestigiar a festa do arroz, que é uma festa que eles dizem que já não é mais só de Polês, né? É uma festa regional, pela abrangência, pelo público que vai lá, regional, de Santa Maria, enfim, de toda a nossa grande região aqui, e também porque todos os municípios aqui da nossa quarta colônia produzem arroz. Então não é só mais uma festa de São João do Polês, é nós também. Nossa cooperativa recebe e transforma o arroz, enfim, limpa, faz a limpeza e secagem e venda. Explora com o arroz também. Mas o que eu quero dizer é que pela terceira vez o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito não estiveram presentes. Nós estivemos lá na festa em Faxinal do Soturno, não aconteceu a visitação do prefeito e do vice. Na reunião na reunião em Santa Maria da Universidade, nosso município não se fez presente. Então eu acho que se o prefeito não pode ir, e o Adroaldo não podia ir muitas vezes, mas ele me convocava, ele me delegava poderes para mim representá-lo. Então é para isso que existe o vice-prefeito. E nós íamos. E nunca vi ninguém reclamar. Agora eu fiquei constrangido de ver as pessoas irem um atrás do outro, das autoridades, e o nosso prefeito não está lá. Não é nosso vice-prefeito. Então, se não tem prefeito, vai o vice. O vice-prefeito recebe, para representar, recebe uma verba de representação, é um salário bem generoso, para representar o prefeito. Então, deveria e deve participar. Quando o prefeito Adroaldo viajava para Brasília, primeiro eu trabalhava direto aqui na prefeitura. Depois, quando o prefeito Adroaldo viajava para Brasília, Beto, vê aí, fique no gabinete, atenda esse pessoal. Eu vi o gabinete fechado todos os dias que o prefeito esteve no Brasil. Tempo, vereador.
Temos inscrito o vereador Tiago para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente da Cirbusato, colegas e colega vereadora, funcionários da casa, imprensa presente aqui que nos prestigia, pessoas também que nos prestigiam nessa sessão de hoje. Primeiramente, gostaria de me solidarizar com as famílias do Sr. Varley Kraus por a perda tão importante. Pessoa que desenvolveu um grande trabalho, principalmente no nosso esporte, nosso município. Aprendi muita coisa com ele também. Fazia parte do CMD quando ele trabalhava. Uma perda muito grande também. Pelo falecimento do Sr. Diniz Demo Garleta de Santa Maria, que se criou e nasceu em Novo Paraíso, né? Vereador Paulo aí, irmão do Alcindo, irmão do Itamar, que morava em Santa Maria, acabou falecendo hoje também. Uma perca de uma pessoa que era da nossa comunidade. E também na senhora Carolina Pegoraro, lá do Novo Paraíso. Também uma perca na última sexta-feira que a gente teve. Então queria me solidarizar com essas pessoas. Como eu já comentei aqui, a gente perde ente querido. A gente fica meio perdido durante uns dias até se recuperar, porque cada pessoa, cada ente de uma família tem a sua importância. Queria fazer uma colocação também na questão do meu pedido de informações, como eu já tinha comentado que queria fazer, a questão da relação completa de horas máquinas, as que foram pagas e já feitas, e as que estão pagas, se tiverem pagas, para serem realizadas. Que através dessa listagem que vem, para mim poder, como fui secretário, fazer uma análise do programa de horas máquinas, comentado que está andando o programa, né? Primeiramente não ia ter, ia ser feito só pequenos serviços e pequenos trabalhos, e parece que está andando o programa, foi colocado. Então, a partir desta lista, fazer o acompanhamento de ver na comunidade que está sendo feita, como que está sendo feito, se tem roteiro, se é quem vem paga e é realizado nessas questões. E outra coisa que a partir dela também quero ver quem está acompanhando esse serviço. Porque quais os critérios escolhidos, se é por propriedade, se é por bloco, se é por linha, se é por comunidade, como eu já falei. Quem está coordenando e acompanhando esse serviço também, depois quero ver a partir desta lista, que às vezes tem serviços que não podem ser realizados. Por exemplo, chega um serviço, um produtor paga o serviço, a máquina chega na sua propriedade, ele quer fazer um serviço que às vezes legalmente não pode, como árvore que tem que ter licenciamento, drenagem que tem que ter licenciamento, aí o operador chega com a máquina lá, tem alguém que está indo olhar esse serviço antes, não tem, a máquina chega e faz, o operador para e liga para alguém para ir lá olhar, ver se dá, ver se não dá. No meu tempo a gente fazia isso, acompanhava, ia atrás. Muita coisa, às vezes, botou a máquina a fazer, vai ser responsabilizado o secretário, o prefeito, o município. Então, essa questão é isso que eu queria ver. É, então, a partir dessa listagem, para mim ter esse conhecimento, e a partir dela fazer uma série de questionamentos, ver se vai ser feito por comunidade, né, o que chegou que ela está no Coimborá, fazendo serviços lá. Então, seria essa questão que eu queria colocar, por isso esse pedido de informações, para a partir dele ter esse conhecimento disto. Queria, de forma bem Ligela, parabenizar o colega vereador Guingo pelas suas colocações da reforma da Previdência. A gente, às vezes, é difícil tomar posicionamento, seja favorável, seja contrário. Porque, às vezes, pode dizer, é contrário, é a favor. A gente só procurar questões, é só procurar um pouquinho que a gente já vê tantos rombos, tantos problemas que tem e o agricultor tem que pagar. Eu acho que não é assim, ou quem tem carteira assinada também, não deve ser assim. Deve sim, daqui a pouco, ser necessária uma reforma, mas de maneira diferenciada, de maneira e melhor estudada, que nem o senhor colocou. Também, então, fico feliz pela sua colocação, assim como sei que os vereadores também, a maioria tem oposição, assim. E continuamos trabalhando para que isso agora, espero que, com as atenções voltadas para outras coisas que a gente nem cabe ressaltar, porque dá até tristeza de ver um Brasil que nem o nosso, um Brasil que nem é, com todas as coisas boas que tem. E assim vai Rio Grande do Sul, e assim vai o município, e quem acaba pagando é o agricultor, é o município pequeno, com tudo isso que acontece. Se é verdade, se não é, vai ser estudado e vai ser feito, mas as provas e as incriminações são muito fortes, os indícios são muito consistentes. Então, eu gostaria que não fosse assim. Daqui a pouco o nosso município estaria melhor, estaria em diferente situação. Mas a quem acaba pagando somos nós, que estamos aqui na ponta, que estamos aqui buscando cada vez mais que os nossos agricultores, enfim, os munícipes sejam bem tratados, bem tem uma qualidade de vida boa. Então, eu acho que Guingo, vereador, colega Guingo, acho que isso pode ficar por um bom tempo meio parado. Continuo mantendo minha posição e parabenizo pela sua também, que é muito importante para nós. Com certeza é de suma importância. Por enquanto era isso, senhor presidente.
Passamos para o espaço de líderes. Temos inscrito o vereador Rodrigo para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 5 minutos.
Primeiramente, boa noite aos colegas vereadores, senhor presidente, população aqui presente hoje à noite. O que me traz essa tribuna hoje é... eu talvez não queria até nem falar hoje, tinha me organizado para não falar, mas vou falar um pouco. Essa vergonha que se passa no Brasil hoje, que respinga também um pouco no nosso Rio Grande do Sul, a gente confia em algumas pessoas, né, de total confiança da gente, vota para vereador, quanto para deputado, quanto para prefeito, presidente, enfim, e talvez a gente erre, né? Eu me sinto hoje praticamente quase envergonhado de ser político no Brasil, pelas dificuldades que se encontra o país e as dificuldades que não é culpa do país, é culpa dos políticos corruptos que estão administrando o país, que não puxa para lado nenhum de partido, inclusive o meu partido, acho que é um dos piores que está lá em cima, administrando, como todos os outros partidos também que estão nesse... que são farinha do mesmo saco, como diz o colega Beto. Realmente... teria que haver uma reforma assim no Brasil, uma de políticos. Uma reforma que acho que nem sei se teria como reformar. Acho que teria que esgotar mesmo, largar dentro do mar, assim, para terminar de uma vez. Eu já era quase a favor que no Brasil fosse que nem no Japão, que existisse pena de morte político ladrão. Roubou, mato. Que não adianta. E a gente paga o pato aqui, temos pagando aí, temos dificuldade no município, dificuldade no estado, e vai ser sempre assim. Na administração passada teve dificuldade, nessa aqui está... pior ainda do que a outra, por causa dos recursos. Mas enfim, vamos fazer o quê? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tomara que não piorasse. Eu acho que não tem nem como piorar mais. Quanto ao refis também, acho que vai ser aquele projeto que foi bastante debatido já faz 60 dias aí, que está aí em trânsito para ser votado, não ser votado, foi feita uma mudança, né? Onde o colega Adalberto já colocou aí que será 80%. Pagamento à vista, 60% pagamento entre 10 parcelas, 50% pagamento entre 20 parcelas. A gente espera que realmente o povo pague o que deve, agora acho que tem condições de pagar em 20 parcelas, acho que não pague quem não quiser, né? E a gente espera que o pessoal não pague uma ou duas parcelas, sim, pague realmente o que deve, para que depois possa sim cobrar do município de saúde, estrada, né, educação, mas também faça a sua parte com o município. Então acho que na outra sessão, semana que vem, talvez vá a votação desse projeto aí. Quanto às estradas, também falei com o secretário hoje, que há algumas reclamações de alguns vereadores, talvez, que está sendo só feito o patrulhamento. Agora, essa semana já começou a se fazer o cascalhamento dessa estrada que liga Nova Palma a Camburá, que é uma das, acho que é uma das estradas principais, estrada de chão nossa, que seja feito o cascalhamento para que sim fique melhor e dure mais as estradas. A gente tem poucas máquinas boas, uma retroescavadeira e meia funcionando, o resto está ali meia, trabalha uma hora por dia. Mas temos fazendo devagarzinho, a população não está nos cobrando. Né? A população está vindo aí com o prefeito está explicando, a gente está se explicando, e vamos fazendo devagarzinho um pouco para cada um, independente da partida. Agora as máquinas também, conversei com o prefeito hoje, sobre as pessoas que pagaram na outra administração, as pessoas que estão pagando agora. A gente está até recusando de receber o dinheiro adiantado, para que a gente consiga terminar de fazer o que já foi pago para trás. A Corsan também cobrei bastante, duas vezes por semana do Jossandro e do prefeito, que bate-se na Corsan, a Corsan tem que vir aqui resolver os problemas do nosso asfalto na cidade, que tem buraco para tudo quanto é lado aí, e me passaram que na semana que vem, no máximo, vão conseguir recuperar esses buracos também. Também o vereador K colocou sobre a tubulação... cobrei porque várias entradas, precisa fazer tubulação de entradas de propriedades, de lavouras, né, onde o pessoal está cobrando em algumas estradas, e parece que vai ser comprado duas cargas de tubo, uma carga de tubo aí, para que urgentemente seja feito esses trabalhos. Quero dizer também que a gente espera né, eu como vereador novo, como sempre diz, quero vir nessa tribuna aqui debater coisas do crescimento do município. E que a gente aqui, nós vereadores, nove vereadores, cinco vereadores de oposições, quatro vereadores de oposição, que a gente pense no bem do município, pensando em ir para frente, que se unimos forças e trabalhemos junto com ideias novas. Né, que a gente seja exemplo, talvez na quarta colônia, ou no município, ou talvez no estado, e que aqui sim seja feita uma política justa para todos, que a gente seja exemplo, ao contrário dessa corrupção que se estende hoje no Brasil. Então, que eu tenho para dizer isso aí. Muito obrigado a todos. Era isso por hoje, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 14 de iniciativa do Executivo Municipal, que institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores e da Outras Providências.
Parecer número 12/2017. A Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura, composta pelos vereadores Tiago Faco, Renita Gliapreta e Rodrigo Severo, reuniu-se nas dependências da Câmara Municipal para discutir e analisar o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 14/2017. Institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores e da Outras Providências. Após a análise do referido projeto de lei, os membros emitiram o seguinte parecer. Vereador Tiago Faco, favorável. Vereador Renita Gliapreta, favorável. Vereador Rodrigo Severo, favorável. Sala de Sessões, Nova Palma, 22 de maio de 2017. Parecer. Ao exame da matéria, resta identificada a receita a suprir a despesa, demonstrado satisfatoriamente a possibilidade de suprir a despesa pretendida. Diante do exposto, essa relatoria disponibiliza este parecer de forma favorável à regular tramitação da matéria. Sala de Sessões, 22 de maio de 2017, vereador Renita Gliapreta, relator. Parecer número 15/2017. A Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social, composta pelos vereadores Adalberto Piovesan, Cláudio Piovesan e Neuza Rossato, reuniu-se nas dependências da Câmara Municipal para discutir e analisar o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 14/2017 institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores e da Outras Providências. Após a análise do referido projeto de lei, os membros emitiram o seguinte parecer. Vereador Adalberto Piovesan, favorável. Vereador Cláudio Piovesan, favorável. Vereadora Neuza Rossato, favorável. Sala das Sessões, Nova Palma, 22 de maio de 2017. Conclusão do relatório. Manifesto-me favorável à regular tramitação da proposição em análise diante da legalidade e constitucionalidade da matéria. Sala das Sessões, 22 de maio de 2017. Vereador Caco Piovesan, relator. A assessora jurídica emitiu em conclusão o seguinte parecer. O entendimento dessa assessoria jurídica é de que a presente propositura encontra-se apta a regular tramitação perante essa egrégia Casa de Leis, após oficiado executivo, a fim de que preste as informações retroexpendidas, a fim de possibilitar a Comissão de Orçamento e Infraestrutura a proceder à análise da despesa que necessitará ser dispendida com a concessão das premiações. É o relatório. Nova Palma, 15 de maio de 2017, Maria Salete Rota, assessora jurídica. Era isso, senhor presidente.
Como nós temos pareceres favoráveis das comissões e da nossa jurídica, vamos colocar o projeto em votação. Em regime de votação, como fica o voto do vereador Adalberto Piovesan? Vereador Renin? Vereador Tiago? Vereador Caco? Vereador Paulo? Vereador Rodrigo? Vereador Fernando? Vereadora Neuza? Aprovado o projeto por unanimidade. devido à apresentação do substitutivo ao projeto de lei número 13, o mesmo permanece em estudo nas comissões. Passamos para o espaço das explicações pessoais. Temos inscrito o vereador Beto pelo tempo regimental de até 5 minutos.
Senhor presidente, eu quero pedir desculpas de não ter saudado o senhor e senhores vereadores, senhora vereadora e as demais pessoas que se encontram e já foram citadas e nominadas. Queremos também nos solidarizar ao passamento do nosso amigo Varley pelos relevantes serviços que fez na política, no esporte, na sociedade, enfim. A Câmara vai se manifestar, como em todas as ocasiões em que há a perda de um familiar, enfim, todos os vereadores subscritam um voto de pesar e é remetido à família. É o mínimo que a gente faz. Além de se fazer presente e se solidarizar com nessas horas tão difíceis. Enfim. Eu prestei atenção no que o vereador Severo colocou e vejo que, e sem provocação, e vejo que há uma mudança um pouco no pronunciamento. Hoje se fala o que realmente está acontecendo e é o que é a realidade. Há uma dificuldade, as máquinas não são tão boas, muitas foram compradas antes de nós assumirmos na administração anterior ainda. Então são máquinas que têm 7-8 mil horas de uso. Temos um carregador que inteligência do ex-prefeito vendeu, case que nós tínhamos, vendeu no leilão e comprou um Cirrus. Sabe o que é Cirrus? É a marca do nosso carregador. É um chinês que não tem referência nenhuma no mercado e que vive no sepo, estragado, para não ser chulo na palavra, vive estragado e não tem peça de reposição. O prefeito Duraldo se irritava, tinha que mandar tornear as peças, tinha que tornear outra coisa, né? Para que fazer isso? Por isso que não funciona. E não estou criticando, não é o senhor culpado. A patrola, não sei por que razão, compraram uma patroa combate com tantas marcas brasileiras e boas, é chinesa também, e é uma porcaria que vive estragada e sem peça de reposição, que está aí. Parece que fizeram as coisas, o prefeito fez as coisas e o vice agora que está pagando, sendo vice-prefeito, que está aí com as máquinas e que nós tivemos que sofrer juntos. Infelizmente, para nós conseguimos, da presidente Dilma, uma máquina um pouco melhor, uma patrola que foi doada para cada município, uma espécie de esmola. Fica quieto que nós vamos continuar a fazer o que nós fizemos, que agora todo mundo sabe. E o Severo ainda falou mal do PT e aí explode contra o partido dele. Quer dizer, aqui não dá para falar. Ainda estamos nos salvando aqui, porque as coisas aqui são bem próximas das pessoas. Aqui, lá em Brasília, o plenário não vai assistir. É proibido. Ou é um público muito pequeno. No Senado, menos ainda. Não tem nem cadeira para todos. Quase 50% do que nós arrecadamos é gasto com a manutenção do Poder Legislativo Federal. Sabia disso? Eu fiquei apavorado.
Falta um minuto, vereador.
A JBS, para dar dinheiro para os sem-vergonhas, tem, mas deve 1.800.000 reais ao INSS. 1.800.000. Imagina quanto é que é a dívida dessas grandes empresas, dos bancos que não pagam. Então, não vamos atirar a pedra, e eu tenho os meus que eu quero que sejam os primeiros a ir para a guilhotina. porque fizeram sem vergonhice e devem pagar, mas que vão todos juntos e que se faça a reforma. Só não sei por onde é que vão começar, destrincheirar tudo isso daí, mas esperamos que ilumine a cabeça dessas pessoas e que nas pequenas comunidades que não aconteçam, porque nós vamos estar vigiando. Infelizmente, na gestão anterior à nossa, alguma coisa aconteceu. Não vai se repetir, tenho certeza.
Encerrou seu tempo, vereador.
Tá bem.
Temos escrito a vereadora Neuza para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa e a população que nos assiste. Eu quero me manifestar, solidarizar a família do senhor Varley Kraus, que prestou serviços a nosso município, trabalhou acho que na prefeitura também, no esporte, em diversos setores, e foi candidato a prefeito pelo PMDB. Me solidarizo com a família e, com certeza, na próxima sessão vai uma moção de pesar. Assim, hoje é um dia muito triste. Triste não, porque o presidente do PMDB lá, que está no poder, está envolvido em corrupção. É muito triste porque, mais uma vez, nosso país está sangrando, está sofrendo. A economia nem se fala, mas assim, ó, eu fico assim, pasma de ver, porque aqui, com raras exceções, a maioria ou votou na chapa Dilma Temer ou votou no Aécio. E aí, como é que a gente fica numa situação dessas? E daí tu vai colocar quem para governar o país? Tu vai colocar os deputados, os senadores? Sinceramente, que nem o colega Rodrigo falou, eu hoje estou bem envergonhada de ter tido a brilhante ideia de ser política. Porque a gente fica assim perdido de ver. Eu ainda tenho referências políticas, como tenho na minha vida pessoal, tenho meus pais como referência. Na minha vida profissional, sempre tive colegas, chefes que foram minhas referências. E na política eu também tenho. Eles não estão citados, eles não estão mencionados ainda, não quer dizer que amanhã depois não vão estar. Mas eu ainda tenho algumas referências na política que eu posso dizer que me orgulho. E quero fazer um esclarecimento também, que as contribuições que vieram para a campanha do governador Sartori são todas legais. As contribuições que vieram para Tarso, Ana Amélia, Sartori, Vieira da Cunha, da JBS, são legais. 1.500.000 que o nobre vereador falou e que está noticiado, certamente viria para Ana Amélia Lemos se ela tivesse passado para o segundo turno, estaria apoiando o Aécio ia pedir para vir para ela. Então, eu nesse pormenor, eu gostaria de esclarecer que as contribuições foram legais. Mas também não defendo nenhum político, só que defendo sim aqueles que estão lá com algum propósito pensando no povo. Mas aqueles que estão pensando em benefício próprio, em colocar o dinheiro no bolso, na mala, não sei aonde, por favor. E ainda, até há pouco tempo eu achava que a Odebrecht governava o país. Agora surge a JBS. E ainda os empresários da JBS, então, vão fazer turismo nos Estados Unidos. E eu, que achava e defendia a nossa justiça, agora eu fico com certo receio. Será que também eles não estão aí? É difícil, é muito difícil. É um momento difícil do nosso país. E eu penso no nosso país e nos nossos jovens que precisam de emprego amanhã depois. Porque a nossa economia só tende a retrair. Muito obrigada, e era isso por hoje.
Eu gostaria de comunicar os presentes que a partir de hoje está disponível no site da Câmara de Vereadores o áudio das sessões. Nos dias seguintes, aqueles que quiserem acompanhar ou ver como foi a sessão, podem o fazer. Também gostaria um pouco de falar sobre a Previdência, nós que acompanhamos o sindicato nessas manifestações, e a gente teve oportunidade de ouvir alguns políticos, e eu já falei por ocasião da feira de faxinal do Soturno, quando o deputado Edson Brum colocava a ideia, principalmente muitos políticos do Rio Grande do Sul, que só via uma ideia lá em Brasília de cobrar dos trabalhadores rurais, de reformar essa previdência para aqueles que trabalham, que sustentam, que estão na colônia, que lá em cima da aposentadoria. Que se tivesse, ao menos que se abrangesse de um nível geral dentro do Brasil. A gente vê, os grandes salários não são mexidos, os deputados, nessa gente toda aí, né? E isso aí, a dívida que muitos têm, não é cobrado, que é muito maior que o da Previdência. E agora, todas aquelas manifestações, quase 4 mil, 5 mil prefeitos e vereadores da Brasília, talvez lá lutando com uma ideia e uma ansiedade se conseguir alguma coisa, e agora sai esse sobre o presidente. Eu acho que perderam tudo por terra, as câmaras, eu acho que perderam o dinheiro também pagando as diárias que lá foram. E eu sempre disse que em todos os partidos tem os bons, mas tem os ruins. Isso que eu digo, vereador Rodrigo, que a gente ouvia em campanha quando fazia de vereadores, votar de novo do jeito que os políticos estão, a gente fica pensando, mas graças a Deus, eu tenho na ideia isso, que nunca passou pela ideia da gente não pegar o que é da gente. E isso nós temos que nos orgulhar do trabalho que a gente faz. Aí a gente vê dentro do município, talvez com o prefeito também, brigando por pequenos recursos e sabendo que lá os desvios são imensos. E o que é pior, não pagam o que é de direito para o município, para o estado, e nós vivemos aí sem asfalto, sem muita coisa que poderia ter. Aonde? Aonde sai o dinheiro que eles roubam de nós lá? Eu também gostaria de me referir sobre a morte do finado Varley, que faleceu hoje. Eu fui presidente da Liga, eu acho que já quase há 20 anos, Rodrigo. E quando ele esteve no esporte, foi uma pessoa que não media esforços para trabalhar e ligava e estava sempre pronto e praticamente puxava a frente. Foi candidato a prefeito, eu acho também por Nova Palma. E desde o pai dele também, uma família que sempre se envolveu politicamente pelo bem do nosso município. Acho que Nova Palma perde um grande líder que nós tivemos no passado aqui em Nova Palma. E certamente na próxima sessão nós o faremos. Não fizemos hoje porque ainda está sendo velado. Acho que tem tempo, não quer dizer que seja no dia que se faça. Gostaria de agradecer a presença de todos e convocando para a próxima segunda-feira que se faça um presente para nos ensinar.